9h11. Eu estava aqui tão entusiasmada a recordar este single de Pedro Abrunhosa. Estávamos em 1984. Dr. Luís Sancho connosco já em linha. Bom dia, bem-vindo. Lembra-se, professor, de quando este álbum saiu? Que aventuras andava a trilhar?
Lembro muito bem. Era um jovem adolescente e, claro, este álbum foi a moda durante muito tempo.
É verdade, é verdade. Então tempos felizes, portanto.
Eu diria que sim, eu pelo menos lembro-me disto em força nas férias de verão, que eram sempre tempos felizes.
Ai, eram, são e serão, não é? As férias de verão com aquela magia. Professor, para não divagar, hoje sou eu que estou assim divagadora. O que é que preparou para nós?
Íamos falar do delírio.
Oh, o a delírio. Propósito.
Delírio não é divagação, mas nem é demência, embora infelizmente possa ser um sintoma de muita coisa. No fundo, o delírio é um estado mental que sai do normal, não é por si só uma doença. A pessoa perde a capacidade de prestar atenção e, portanto, fica confusa, desorientada, incapaz de pensar de maneira clara. O problema é que há mesmo muitas coisas que podem causar o delírio. Vão desde a simples desidratação até, eventualmente, infecções potencialmente letais. Há mesmo muita coisa, por exemplo, as meningites costumam causar esse delírio. Ou seja, é um daqueles sintomas, um daqueles sinais. Pode não ser nada, ou melhor, pode ser apenas normal, se a pessoa consumiu um bocado de álcool, se a pessoa tomou algum fármaco legal ou ilegal, se a pessoa está desidratada, se a pessoa está com frio, se a pessoa está com calor excessivo, pode ter um episódio de delírio, mas depois também temos, efetivamente, algumas causas potencialmente muito sérias, como os hematomas, como a hidrocefalia, umas infecções agudas, como as febres, tudo isto pode causar o delírio. O delírio, na fase moderada e severa, é muito fácil de reconhecer. Basta pensarmos numa pessoa embriagada, não é? Normalmente, no estado mais ligeiro, será também uma versão um pouco mais simples, mas notamos que a pessoa está confusa, desorientada, sem razão aparente. A pessoa não consegue prestar atenção, não consegue concentrar-se, não consegue processar a informação, habitualmente perde o sentido do tempo, perde o sentido do local onde é que eu estou e, em alguns casos, até pode mesmo perder a noção de quem é, né? Não no ponto de vista filosófico, mas a pergunta, a pessoa até se interroga o quem sou eu. Eventualmente pode haver alucinações ou assustar-se mesmo com pessoas que deviam ser conhecidas. A pessoa não está a ver, não reconhece as pessoas e podem se tornar paranoicas, assustadas, eventualmente até fugir das pessoas. Claro que há muitas variações de delírio. Por exemplo, no caso dos delírios provocados pelas drogas. Há drogas que acalmam a pessoa, as heroínas e afins, as pessoas ficam mais retraídas. Enquanto que as drogas que são estimulantes, como as anfetaminas, a cocaína, pelo contrário, a pessoa pode tornar-se agressiva, pode tornar-se hiperativa. E este é, efetivamente, um dos graves riscos do consumo destes estupefacientes. E que, por isso, tem que ser controlado. E eu não sei se choco os nossos ouvintes ao dizer, eu acho que o consumo destas coisas devia ter uns locais próprios. Eu, ao contrário do que poderá ser esperado, não sou muito a favor da repressão. Eu acredito muito na liberdade individual, apesar de eu próprio nunca ter experimentado, nem ter a menor curiosidade. Eu acho que se a pessoa tem essa vontade, devia podê-lo fazer em situação controlada e onde não pudesse pôr em perigo a vida dos outros, principalmente. E estes delírios, efetivamente, são o que põe muitas vezes as pessoas, os outros, em perigo. E se precisarem de um exemplo muito simples, não é preciso, nós estamos aqui a falar de estupefacientes, mas pensemos no álcool. O que é que efetivamente causa a maioria dos problemas do álcool? Pelo menos os problemas agudos. É a pessoa, por exemplo, meter-se no carro e, num estado delirante, achar que sabe conduzir e que está perfeitamente capaz de o fazer, quando claramente não está. Portanto, não estamos a falar, quando falamos de delírio, não precisamos ou não devemos pensar apenas naquelas situações mais extremas. Também há episódios mais corriqueiros, por assim dizer, e que podem ser muito problemáticos. O delírio agrava-se ao cair da noite, o que não deixa de ser curioso. Isto é chama-se o fenómeno do delírio crepuscular, e que muitas vezes também levou à associação da lua com a pessoa desequilibrada, dando origem também à expressão lunático, não é mesmo? A pessoa também a dormir pode cair num sono agitado, eventualmente o delírio pode também progredir. Depende da causa do delírio, né? Mas pode eventualmente progredir para estados de inconsciência mais profunda. Quando a pessoa sofre delírio, é preciso perceber o que é que o está a causar, né? Portanto, vamos precisar de ajuda médica. Se a pessoa acabou de beber, de consumir alguma droga, então já sabemos porque é que será. Se a pessoa estava doente e estava a fazer febre, bom, em princípio também já sabemos que será essa a causa. Mas muitas vezes este delírio é o primeiro sintoma de algo, ou pelo menos o primeiro sintoma, assim, notável, sinal, desculpem, não sintoma. Um sinal é uma coisa que nós vemos, um sintoma é uma coisa que a pessoa diz que sente. Portanto, aqui estamos a falar de um sinal, porque são os outros que veem que nós estamos delirantes. E depois o tratamento, então, como eu dizia, dependerá da causa subjacente. Não é? Se a pessoa estiver com uma infecção, naturalmente poderá beneficiar de antibióticos. Se a pessoa está com febre, poderá beneficiar de antipiréticos ou de baixar a temperatura. Se a pessoa está desidratada, obviamente vai beneficiar de beber água, como aliás beneficiamos sempre de beber água regularmente. Só nunca devemos deixar de beber água. Só há duas ocasiões para beber água, que é quando temos sede e quando não temos. E pronto, e no fundo, a casos mais extremos poderão precisar de medicação mais forte, como os calmantes e os antipsicóticos, mas por norma esses são reservados para situações já muito, muito avançadas. Portanto, em jeito de resumo, o delírio é um estado mental que se caracteriza pela incapacidade de prestar atenção, confusão, desorientação, incapacidade de pensar com clareza, e que não é uma doença por si só, mas é sinal de várias condições possíveis.
O Dr. Luís Sancho é professor de Anatomia, Fisiologia e Introdução à Patologia na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Professor, antes de o despachar, de o deixar ir embora e prosseguir com a sua jornada, nem uma palavrinha acerca deste 13 de maio? Estou admirada.
Não sei o que diga. Não, olha, fui ontem a Fátima, aproveitei o feriado municipal.
Ah, foi você que lutou, não é? Você foi o último dos 7.500 de lotação esgotada?
Não, fui à noite. Não, okay. Fui durante o dia, exatamente para evitar a multidão. E quando o santuário começou a operacionalizar as medidas de segurança, aliás, elas estão sempre em vigor, há lá círculos marcados onde as pessoas devem estar. E regra geral, eu vi cumprimento das regras. Passa a redundância. Infelizmente há sempre algumas pessoas um pouco mais limitadas, seja pela idade, seja pelas suas capacidades, que precisavam que lhe chamassem a atenção, e eu vi o pessoal do santuário a tratar disso, os escoteiros, aquelas pessoas, os vários funcionários, sempre que a pessoa aparecia com a máscara, com o nariz de fora e assim, chamavam a atenção. E a maior parte das pessoas cumpria. Depois, pela hora do lanche, quando eles começaram a intensificar a preparação para a noite, então achei que também já seria suficiente e podia recolher à minha casa. Isto, não tínhamos dúvidas que as autoestradas e os carros dão muito jeito para podermos fazer estes pequenos passeios em segurança com a família.
Muito obrigada, professor. Resta-nos agradecer, como sempre, a disponibilidade, desejar-lhe uma boa quinta-feira e deixar o fecho por sua conta.
Muito obrigado. Também uma ótima quinta-feira a todos e aos devotos de Nossa Senhora especialmente. Lembrem-se de todos nós que precisamos mesmo uns dos outros, não só nas orações, mas também na saúde, porque somos todos agentes de saúde pública e se não pudermos fazer mais, ao menos fazemos isso usando corretamente a máscara, mantendo o distanciamento físico e lavando bem e frequentemente as mãos.
Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti, é sobre saber quem é.